sofrendo.
Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos prazer, amigos para sempre.
Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente.
Não nos perder.
8:25, 18 graus. Hoje, Conectado Perfil, recebendo Ivanir Antônio Gasparin. E o pedido musical, sempre, você sabe, é do nosso entrevistado. E agora a gente começou, voltou com Amigos para Sempre. E aí eu sempre pergunto, Gasparin, o porquê do pedido musical?
Olha, o Amigos para Sempre, eu comento, né? Todas as formaturas da Universidade de Caxias do Sul que eu participo, eu me emociono e eu vejo lá, principalmente quando você está na tribuna, né? Formatura é para os pais, para os avós, e porque o restante, os colegas, fazem bagunça, mas o que passa na cabeça do avô, do pai, nesse momento da formatura, é algo assim que me emociona. E eu vejo, e quem realmente chora nas formaturas é o avô, os avós e os pais.
Uhum. Ouvindo mais um pouquinho, então. O João Vitor Gasparin, Manhaguano, tio Ivanir, meu companheiro e exemplo de vida, manda recado no Face.
Que bom.
A Ana Gasparin, muito orgulho de você, guri.
Isso, hein?
É um apelido?
De casamento há 40 e poucos anos já.
Jorge Emerson Ribas, nosso comandante aí do 12º, sempre emocionante o programa Perfil. Parabéns ao amigo Ivanir pela linda história de vida. Forte abraço também para mim. Obrigado ao Tenente Coronel Jorge Emerson Ribas, que já esteve aqui também num programa bastante emocionante. Obrigado ao Tenente Coronel Ribas, mandando recado aqui também para o Ivanir Gasparin. Bom, Gasparin, agora a gente falou então do seu tempo de militar, no exército. Tinha algum... Imaginava que seria empresário no futuro? Como é que foi o teu envolvimento no ramo de trabalho, depois do exército?
Na verdade, durante o exército, né, eu tive um amigo muito... amigo até hoje, eu diria, o Daniel Mazzocchi, que fomos soldados, sargento junto. O Daniel hoje é sócio, proprietário da Marelli. Nós vimos um dia, como sargento, sabíamos que ia terminar o tempo e nós não queríamos, ele, talvez eu queria ficar, mas sabe, não estava em dúvida ainda. Aí nós vimos uma venda de uma confecção Estelinha. Nós compramos na confecção, nunca tínhamos ouvido falar de fazer lençol e começamos a fazer lençol, cama, mesa e banho durante o exército, durante o tempo, daí a minha esposa que cuidava. Terminou o tempo do exército, eu lembro que nós íamos de moto tentar vender lençol em Porto Alegre, nas lojas. Era o tempo que realmente Caxias borbulhava o bordado, né? Uhum. Vamos botar lá nos anos 80, você tinha que pagar praticamente passe para pegar as bordadeiras, né? Nosso interior, Santa Lúcia, eu ia de moto, nós íamos para bordar. Era uma loucura, né? Praticamente toda moça que morasse no interior ou na cidade, também do bairro Cruzeiro, todas elas praticamente eram bordadeiras ou faziam confecção. Uhum. E com o passar do tempo, né, o Borelli convida ele para abrir a Marelli, né, e ele sai da sociedade e eu pago para ele um lote, né, que eu tinha comprado. Para ter uma ideia, quando eu fui promovido a sargento, a gente ganhava um auxílio uniforme, que era o primeiro soldo de sargento. Era uma loucura aquela vez o salário. E eu, para ter uma ideia, eu economizei tudo e comprei um lote. lá perto da Hebra. E naquele momento eu comprei a parte dele, do Daniel, o Daniel sai. E passa um tempo, né, o meu sócio atual hoje, meu cunhado, o Bagatini, eles começam, como quebrou o Santander, ele também não sabia o que fazer, ele e o pai dele abrem a Samburá.
Uhum.
Passados 6 meses, ele me convida para ser sócio, né, porque ele estava trabalhando para mim sozinho. E de lá para cá, praticamente há 33 anos, nós estamos na empresa Samburá, né, que era um desafio também, porque quando nós entramos em Caxias, era o tempo que nós não conseguimos comprar das fábricas, porque não tinha produto, né? Em 86, você tinha que ir para São Paulo, Porto Alegre, comprar produtos, porque não tinha cotas, né? Era uhum. As fábricas de armas e munições e Caxias. Nós tínhamos, para ter uma ideia, o que eram nossos concorrentes. Quem é novo não tem ideia, mas era importadora comercial, que o trem chegava na porta deles. Nós tínhamos a Ferragem Caxiense, a Ferragem Triquês, uhum. Mais uma ou duas concorrentes. Então, vejam como é que você ia brigar com essas empresas, né? E nós, de alguma forma, brigamos, né? E, claro, eu uso muito o que a gente aprendeu em termos de administração, né? Então, na verdade, não foi um planejamento, não foi uma pesquisa. Então, tudo que a gente ensina na universidade, né? Planejar, ver o mercado... Não teve nada, né? Teve tino, teve vontade e teve necessidade, né? Ou seja, você tem que se virar. E eu não gostava, eu nunca trabalhei em fábrica, né? Na verdade, eu fiz o estágio da administração, estudando administração, sempre estudando. E eu fiz estágio na Madesors, tempo da Madesors, que era uma empresa fantástica, né? Naquela época. E que me abriu algumas portas, né? Então, uhum. Isso acho que foi importante. E, novamente, né, eu, voltando àquilo que o meu amigo subtenente Onofre falava, né, todas as oportunidades não perca. Eu me formei, comecei a fazer pós-graduação e eu tentei ser professor. Fui para a banca, de 11 quesitos, rodei em 10. Uhum. Mas um mês depois, praticamente fui convidado para lecionar na universidade. Né, o Marcelo Manzato era meu colega também, hoje também, aqui da uma grande empresa. Ele foi fazer um estágio na Itália, né, para trabalhar com parafuso, e eu acabei ficando no lugar dele, e estou lá praticamente 34, 35 anos, né, então uhum. São essas coisas. Agora, tem que ir atrás, né, eu acho que para mim, nesses 61 anos de vida, nada caiu do céu. Uhum. Se você não for atrás, se você não buscar, você não consegue, ou seja, como eu digo, você tem que ir atrás, você tem que ser um pouco metido, né, então, em termos de empresas, foi isso. Eu diria que fácil, nada foi fácil. Nada foi fácil. E principalmente quando você não tem uma estrutura atrás. Agora, eu sabia que não podia errar. Porque se eu errasse, não é que nem a geração de hoje. Principalmente de um ou dois filhos. Você sai de casa, você erra, você volta. Na minha época, se eu saí de Santa Lúcia, eu sabia que se eu voltasse, a minha cama não estava mais lá. Então, acho que isso tem esse ensinamento, né, que é diferente. E eu lembro hoje, com carinho ainda, que todo fim de semana, normalmente eu com a minha esposa, o íamos de ônibus e depois com uma moto, e a minha mãe nos enchia lá, até de garrafão de leite, né? Nós trazíamos para poder economizar aqui na cidade. E a minha mãe era pão, era tudo. E eu não esqueço, né? Eu acho que a Ana se lembra. Depois, quando comprei um carro, eu tive a infelicidade de quebrar um garrafão de leite dentro do carro. Nunca faço isso. Eu lavei, eu... sequei, eu vendi o meu Corcel 2 com cheiro de leite.
É histórias do Ivanir Gasparin.
E não podemos ter vergonha dessas histórias. E eu falo assim uma coisa fantástica e eu dou risada. Eu acho que a coisa que até hoje eu me orgulho disso. O primeiro dia, o primeiro salário que eu recebi no Exército, meio salário, e com todo o desconto, porque descontava escova de dente, o meu sonho era comer um X. Eu fui perto do Senai, tinha um trailer em cima daquele viaduto, e eu comi, eu pedi o mais caro. E qual é que era o mais caro? X com bacon. Pedi bacon. Quando veio aquele X, eu abri, eu digo, moço, mas isso aqui não é bacon, isso é panceta, isso é, né? Não, mas bacon é a panceta. Então, quer dizer, eu tinha um sonho de comer o tal do bacão há 10 anos e eu tinha pendurado em Santa Lúcia lá muito tempo, antes deles fazer o tal do bacão aqui na cidade, nós já comíamos lá em Santa Lúcia. Então, mas essas essas coisas que acontecem, a gente tem que sempre crescer e aprender. E não esquecer e não ter vergonha de contar essas coisas.
Claro. Ou seja, aproveitou as oportunidades que a vida deu, né?
Sim.
Hoje, qual é a dificuldade, maior dificuldade do empresário hoje em dia, Gasparim?
Olha, a primeira, uma das maiores dificuldades que eu vejo, eu acho que não é, talvez seja, a gente fala muito do Estado, né? Eu acho que nos últimos anos, e eu aprendi isso na universidade, como aluno, eu sou de uma época que você dizia que era empresário, ou queria ser empresário, você era vaiado. Eu acho que a valorização do empresário, se você fizer uma pesquisa, o que precisa para a sociedade é emprego, mas ninguém fala do empresário. E o empresário é aquela pessoa que vai dormir depois de todo mundo, acorda antes de todo mundo, ele só almoça depois que todo mundo almoçou, e só, principalmente o pequeno, ele só recebe em dezembro quando ele paga todo mundo, e normalmente o pequeno não sobra. Então, o empresário é aquele que nunca mais vai tirar 30 dias de férias. Então, é uma valorização, e uma coisa muito importante, eu acho que isso é ideológico. No Brasil, nesses últimos anos, nós tivemos esse lado ideológico, ou seja, o bonito não é ser empresário. Então, isso é triste, e eu hoje também nasci que eu vejo essa desilusão de pessoas. E uma coisa muito importante, eu acho aí falta informação. 84% dos empresários do Brasil, ou seja, quem tem CNPJ é empresário, ele não fatura R$30 mil por mês, segundo o Sebrae. Então nós somos, a maioria recebe menos do que fatura menos do que o teto do funcionalismo público. Não é um desprezo ao funcionalismo público, mas veja como nós somos pequenos, pequenos e pequenos. Então, antes de sermos empresários, nós somos funcionários. E funcionário é colaborador, ou seja, então eu acho que esse é o lado. E também eu vejo agora, vamos associar professor e presidente da SIC hoje. Nós temos muitos empresários, como eu, que entraram nessa vida como necessidade e não se prepararam para isso. Uhum. Então nós vamos ter, no Brasil, infelizmente, pouca gente qualificada como empresário. Eu vejo muita gente perdendo todo o capital, por exemplo, muitos perderam o emprego, outros venderam até o apartamento para começar uma empresa e em 6 meses eles perdem tudo e perdem o pior, é o crédito. Enquanto que uma pessoa física, você fica devendo uma loja hoje, em 5 anos, se você não pagar, você limpa o teu nome, o empresário, ao estragar o seu nome, nunca mais vai conseguir limpar. Inclusive, eu tenho falado com alguns deputados para que a gente possa limpar o nome. Porque, às vezes, o microempresário quebra, ele fica devendo impostos, ele nunca mais vai poder ter nada em nome dele, inclusive um cartão de crédito. Consequentemente, como ele só sabe ser empresário, ele acaba fazendo rolos, ou seja, botando empresa em nome de outro, de terceiro tal, mas nunca vai poder se desenvolver. Então, isso é triste. E, às vezes, aquela multa, né? Ou seja, hoje, se você ficar devendo R$100 mil para o Estado, acontece o que aconteceu no Manha Bosco, aqui o exemplo do Manha Bosco. Em 10, 20 anos, você não está devendo 100 mil, você está devendo milhões, milhões. Então, são juros, sobre multa, e é isso que me deixa um pouco angustiado.
Uhum. Bom, hoje saiu essa informação aqui que o Marlon trouxe para a gente fechar essa questão aí sobre o empresariado. Índice de confiança do empresário do comércio atingiu em janeiro desse ano 126,6 pontos numa escala de 0 a 200, maior patamar para o mês de janeiro desde 2013, e é 2% maior esse resultado que o observado em dezembro e 4,7% maior do que o registrado em janeiro do ano passado. Esses dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas isso é só para eu chegar no meu questionamento, Ivanir. Você, como presidente da SIC, qual é a perspectiva, nós estamos em janeiro, qual a perspectiva para esse ano de 2020 nesses três ramos, comércio, indústria, comércio e serviços?
Olha, nós estamos crescendo há praticamente 2 anos, né? Eu acho que 2, 3 anos. E o importante, houve um pouco desalento ano passado, porque com a eleição do novo presidente da República, se achava que o crescimento seria exponencial. Agora, eu acho que quem estuda um pouco de economia, é melhor um crescimento lento, mas constante, que está acontecendo nos últimos 2 ou 3 anos, do que aquele voo de galinha que se fala, aquele crescimento rápido e depois a queda mais rápida ainda. Entramos o 2020 com o pé direito, a economia está crescendo, as principais fábricas estão tomadas de pedido. Eu acho que isso é muito importante. E a fábrica gerando emprego, o comércio vende e depois o serviço. Então é uma escala para isso. Então 2020 vai ser muito melhor que 2019. Agora, tem casos que podem acontecer. Exemplo, o caso da Argentina, que é a nossa principal parceira do Brasil, mas principalmente de Caxias e da Serra Gaúcha. Outra, um simples atentado no Oriente Médio, que aconteceu lá no Irã, né, há poucos dias, no Iraque, desculpe, pode afetar toda a nossa economia. Então, nós temos que estar atentos a isto. E o que é mais importante, até 2 anos atrás, 1 ano atrás, quem gerou emprego em Caxias, precisamente, foi o comércio e o serviço. Mas eu trabalho no comércio, eu sou comerciante, eu sempre digo com muito orgulho, eu sou bodegueiro, porque bodegueiro é aquele cara que realmente... Eu adoro a palavra bodegueiro, é que nem cliente, eu prefiro em vez de cliente freguês, que é diferente, é algo que você conhece um pouco mais do que ser simplesmente cliente. Mas o que acontece é que a partir do ano passado a indústria começa a contratar. E lembrar que a riqueza ela vem da produção, ou produção agrícola, ou da exploração de minerais, ou da indústria. Porque o comércio e o serviço, normalmente, não existe indústria sem comércio e serviço, mas quem gera a riqueza, quem cria o dinheiro, quem cria é a produção. Então, esse emprego na indústria ele é muito importante para a nossa região, mas também ele é importante para depois o comércio começa a trabalhar e depois o serviço. Então, e isto está acontecendo não só em Caxias, mas toda a Serra Gaúcha.
2020 será melhor que 2019, então, nas palavras de Gasparin.
Não tenha dúvida disso.
Milton Corlatti, ex-presidente da SIC, ó, Gasparin de Santa Lúcia do Piaí para o mundo, abraço.
Que bom, obrigado, Milton.
Bom, como é que você foi parar na SIC, Gasparin?
Ora, na verdade, eu também há muitos anos atrás eu já estava no comércio, eu fui diretor do tempo que o Davi Randão foi presidente. Eu fui diretor de turismo dele, né? E depois disso, como presidente da SIC, eu fui indicado para ser vice-presidente no tempo do Carlos Sainz. Então, o mandato tampão, né? Porque aí dali a Ana Alice foi para ser presidente da CDL. Depois eu fui vice do Sbabo, com muito orgulho, né? E aí nós perdemos o Sbabo, né, o ano passado, uma figura. O Sbabo é a história viva de Caxias do Sul, principalmente com a infraestrutura. O sobrenome do Sbabo, além de ser Sbabo, era a Rota do Sol, era a infraestrutura. Ele sempre pensou nisso e Caxias deve muito para essa pessoa, muito, muito. E aí acabei sendo indicado, né, até o Sbabo, num certo momento, disse: eu não vou mais concorrer. Ele falou problema da saúde. E eu coloquei o meu nome, falei com diversas pessoas importantes lá dentro da SIC, né? Principalmente Milton Corlatti, esse pessoal, o Carlos Heinz. Naquele tempo falei com o Raul Randão, né? O que eles achavam. Falei com o Edemir Zaque, que são pessoas que... O que vocês acham? Não, é a tua vez, né? E eu tenho uma opinião nesse ponto. Eu diria que na política e nas entidades, se não for a tua vez, não vai, porque você poderá estragar toda a sua vida, né? Eu acho que isso... E acabei sendo presidente, uma experiência fantástica, e como o Milton diz, né? Para quem saiu de Santa Lúcia, mas nós temos que entender que Caxias do Sul hoje está tendo uma transformação. Aqueles baluartes, Sbabo, Raul Randão, esses fizeram a sua parte, né? E agora tem uma nova geração. Uhum. E nós temos que entender que nova geração está vindo aqui em Caxias do Sul e que essa responsabilidade, nesse momento, é nossa.
Uhum. Bom... Tem um fone aí, Gasparin, tem algumas pessoas que mandaram recados para você. E uma delas aqui, você conhece muito bem, a Maristela Chiapin.
Opa!
Ivanir Gasparin, quero dizer que é um privilégio estar contigo na vice-presidência de serviços da SIC. Admiro demais a tua coragem, a iniciativa em se manifestar em nome da instituição, uma instituição que tu representas de uma forma exemplar. O teu real interesse em buscar o melhor e em contribuir para o empresariado, além de contribuir também para a comunidade caxiense, também é um aspecto a ser destacado. A valorização do trabalho em equipe, então, nem se fala. O teu pensamento a nível regional, quebrando barreiras entre os municípios e agregando muito com as cidades vizinhas, sem dúvida também é um grande exemplo. Tanto é que tem deixado um legado, inclusive, ao nosso estado. Sem dúvida, tu és um grande exemplo de líder, de cidadão, de quem acredita e valoriza os valores, a família, a ética e a transparência. Permaneça firme, Ivanir, neste teu propósito de tornar a nossa sociedade melhor. E eu reitero o compromisso de que tu podes contar comigo, porque eu também compartilho desse propósito. Um grande abraço, Maristela Chiappin.
Bora. Obrigado, Maristela.
Maristela Chiappin, que é vice-presidente de serviços da SIC.
É, eu convidei ela, ficou muito surpresa, mas eu gosto da história dela, porque, né, um dia, quem sabe, né, ela, igual a outros, né, ela vendeu a única terra, pedacinho de terra que ela ganhou do pai dela para começar uma pequena creche, né, e a minha filha, eu acho que as duas filhas ficaram na creche dela, né, mas foi uma coincidência, né, eu acho que isso, e ela falou uma coisa fantástica, né, que eu falo muito da integração aqui, porque Caxias precisa das outras cidades, da Serra Gaúcha, mas as nossas cidades do nosso entorno precisam muito mais de Caxias. E por que eu gosto tanto de turismo e está caindo de maduro para nós em Caxias? Porque nós temos tudo em Caxias. E eu gosto de turismo porque eu leciono administração de vendas, marketing, mas também porque eu fui diretor de turismo juntamente com o Davi Randão. E eu tenho colocado que Caxias tem tudo. Eu fiz um artigo esses dias e por isso fui fazer palestra em diferentes cidades aqui no nosso interior. Caxias do Sul tem o melhor café colonial do mundo, que fica logo aqui em Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Mas Gramado e Canela e Nova Petrópolis tem o melhor shopping do interior do estado, que fica em Caxias do Sul. Nós temos o melhor Belvedere, quiçá do Brasil, que fica em Nova Pádua. Mas Nova Pádua tem a melhor rede hoteleira do interior do estado. Nós temos a Caxias do Sul tem o melhor Maria Fumaça, que quiçá do Brasil, que fica logo aqui em Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves tem a melhor universidade, a sexta melhor universidade do Brasil, que fica em Caxias do Sul, que é a nossa UCS. Deu para entender o que Integração. Eu quero dizer? Ou seja, Caxias do Sul não vai ter um trilho de trem para fazer outra Maria Fumaça. Nós não vamos conseguir trazer um Belvedere para Caxias. Mas quem é que disse que o Belvedere de Nova Pádua também não é nosso? Ou seja, nós temos tudo. Se nós trouxermos se nós olharmos o que nós temos ao nosso redor, Bento Gonçalves, a cultura não tem nada a ver quase que Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Gramado e Canela não tem nada a ver com São Francisco de Paula. São Francisco de Paula é diferente de Antônio Prado. Antônio Prado é diferente de Bento. Quem é que está no meio aqui? Caxias do Sul. Então nós temos tudo. E eu brinco muito com meus alunos. Caxias, me diga o que nós não temos. E nós estamos, graças a semana passada a outra, conseguimos novamente ser o segundo maior PIB do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, de 597 cidades, nós temos a segunda. E eu sempre brinco. Qual é o melhor aeroporto tirando o Salgado Filho? Caxias do Sul. Então, é só você viajar e você vai descobrir o que tem em Caxias do Sul. Quem só fica em Caxias do Sul, não pode falar de Caxias do Sul, porque ele não tem um referencial, você não tem algo para comparar.
Antes do intervalo, tem outro recado aqui que te mandaram também. Você vai conhecer, acho, pela voz.
Bom dia a todos. Queria parabenizar o Gasperin por ser uma pessoa que ele é, um líder nato. Tem nos ensinado muita coisa lá na Câmara dos Comércios, temos aprendido com ele. Ele é uma pessoa fantástica, um amigo inexplicável, está sempre disposto a tudo. Queria agradecer a ele por esse cara bacana que ele é.
O Jaime Andreassa.
Jaime Andreassa. Imagina eu tentando ensinar o Jaime Andreassa a lidar com o comércio. Mas eu lembro, né, quando eles começaram, e eu brinco com o Jaime, né, que eu frequentava, às vezes, a casa do pai dele, porque o pai dele foi um exímio caçador, né, aqui na nossa região, e eu conheço toda essa turma. E a história do Jaime e da Maristela é igual do Gasparin, é só, hoje é Ctrl P, não sei o que, ele pode fazer no computador, né, mas no meu tempo era Xerox, mas antes disso era mimeógrafo, mas é a nossa história toda parecida, e é muito bom.
Muito bem, obrigado a Maristela e ao Jaime Andreasta que mandaram seus recados aqui para o Ivanir Gasparin. 8h48, intervalo rapidinho, 2 minutos e meio aí, a gente já volta.